Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, 23 de julho. Vamos juntos na edição do Paraná em Rede. Depois de suspender contrato com a JMK, o Estado faz contratação de emergência para manutenção da frota. Sancionada a lei que congela salários do primeiro escalão. Governador, vice e secretários terão o mesmo vencimento até 2022. Paraná em alerta para o surto de sarampo que atinge São Paulo. Turistas passaram pelo estado e a preocupação aumentou por aqui. Vamos falar destes e de outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, aumento da instabilidade no oeste e sudoeste, porém o risco para temporais é baixo. Apenas previsão de chuvas ocasionais. Nas demais regiões do estado, muito calor hoje. Máxima de 24 em Curitiba, 27 em Paranaguá. 25 para Telêmaco Borba, 28 em Jacarezinho, Maringá e Umuarama. 25 para Cascavel e Laranjeiras do Sul, 27 em Foz do Iguaçu, 24 em Francisco Beltrão, 23 em Guarapuava e União da Vitória. Depois de suspender o contrato com a empresa JMK, que foi alvo de uma operação policial há 2 meses, o governo do estado contratou uma outra empresa para a manutenção dos veículos oficiais. A nova contratação quer evitar que problemas semelhantes com o da JMK voltem a acontecer. Confira com o David Lira.
A empresa Maxi Frota, com sede em Salvador, na Bahia, é a nova responsável pela manutenção da frota de veículos oficiais do estado. O contrato emergencial, no valor de R$ 38.657, vai permitir que o conserto da frota seja feito até que ocorra uma licitação para a contratação definitiva de uma prestadora de serviço. De acordo com o secretário de Administração do Estado, Reino de Stefanes, o contrato com a Max Frota pode durar até 180 dias.
Conseguimos também uma decisão no segundo momento de poder fazer uma licitação emergencial. E essa também já foi feita e o contrato já vai ser assinado. Um terceiro momento que nós vamos fazer uma licitação permanente, possivelmente nos próximos 60 dias. Isso nós vamos lançar e aí teremos, enfim, a contratação de uma empresa a longo prazo.
O contrato emergencial foi autorizado depois do afastamento da empresa JMK, que foi alvo da operação Peça-Chave da Polícia Civil no final de maio deste ano. A empresa era responsável pela gestão da manutenção da frota de 18 mil veículos, de 52 órgãos do governo do Paraná. A atuação dos criminosos envolvia falsificação e adulteração nos orçamentos de oficinas mecânicas, aumentando o valor do serviço prestado e provocando superfaturamentos, que chegariam a 2.450%. De acordo com as investigações, o esquema teria lesado os cofres públicos em mais de R$ 125 milhões. Uma das principais mudanças no contrato com a nova empresa prestadora de serviço é a obrigatoriedade de comprovação por parte da contratada dos pagamentos feitos às oficinas credenciadas em todo o Paraná. A Max Frota não pode demorar mais do que 15 dias após receber o pagamento do governo para pagar as oficinas. E isso deverá ser comprovado por meio de notas fiscais. Caso a contratada esteja demorando mais do que o prazo estabelecido no contrato para pagar as oficinas, ela fica impossibilitada de receber novos pagamentos por parte do Estado. O secretário de Administração do Paraná, Reino de Stefanes, afirma que esta série de mudanças foi inserida no contrato com a nova empresa, a fim de evitar problemas semelhantes aos ocorridos com a JMK.
Nós passamos meses estudando essa questão, vimos todos os erros que haviam no sistema anterior, que alguns eram de sistema propriamente dito, ou da falta de controle, e outros eram sistemas, erros de gestão, erros de administração. Isto foi corrigido. Abrimos uma nova licitação. Dentro dessa licitação, embora emergencial, nós previmos então a melhoria de todo o sistema em si, muito mais seguro. Quer dizer, acreditamos que fazendo uma boa gestão nós teremos um bom sistema.
O contrato anterior com a JMK para manutenção da frota do governo também é alvo de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa. Instalada no dia 4 de junho, a CPI da JMK realizou 5 reuniões. Os deputados já ouviram os delegados Alan Flore e Guilherme Dias, da Divisão de Combate à Corrupção, que investiga fraudes no contrato. Benedito Gonçalves Neto, ex-titular da Divisão de Infraestrutura da Polícia Civil. Os ex-secretários de administração Dinorá Nogara, Reino de Stefanes, Fernando Guignone e Márcia Carla Pereira Ribeiro. Também serão convocados para prestar esclarecimentos todos os ex-diretores do Departamento de Gestão do Transporte Oficial e o chefe da Casa Civil no governo Beto Richa e ex-deputado Valdir Rossoni. De Curitiba, repórter David Lira.
Após a pressão dos caminhoneiros, o governo federal cedeu e pediu para a ANTT suspender a nova tabela do frete mínimo, o que aconteceu em reunião extraordinária no fim do dia, nesta segunda-feira.
Após reunião extraordinária nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu suspender a resolução que instituiu os novos critérios de cálculo e a nova tabela de preços mínimos do frete. Com isso, volta a vigorar a tabela anterior de janeiro. Os novos critérios foram muito criticados por entidades representativas dos caminhoneiros, que alegaram que eles não traduziam a realidade vivida pelos fretistas nas rodovias. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que vai participar ativamente das negociações para a formulação de uma nova resolução sobre esse assunto. Uma reunião com os caminhoneiros está marcada para a próxima quarta-feira. Da TV Brasil em Brasília, para a Rádio Nacional, Mariana Jungmann.
E foi sancionada a lei estadual que congela salários do primeiro escalão. No Paraná, o governador, o vice e os secretários terão o mesmo salário até 2022.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou nesta segunda-feira a lei que congela os salários do governador, do vice-governador e de secretários de Estado até dezembro de 2022. O projeto de lei foi proposto pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovado em plenário pelos deputados estaduais. A decisão impediu a aplicação automática de um reajuste de mais de 16% concedido pelo Senado Federal aos ministros do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado e que teria reflexos no governo do estado, uma vez que a lei paranaense que rege o subsídio do governador está atrelada ao salário dos magistrados da corte, que alcançou R$ 39.293,32. O governador lembrou que na segunda semana de janeiro deste ano, ele determinou o congelamento do próprio subsídio de toda a equipe de secretários.
Não vamos dar aumento ao secretariado, né, nem ao cargo de governador, vice-governador, ao secretariado e aos demais cargos que teriam o direito, vamos dizer assim, com esse reajuste que foi feito pelo Supremo de 16%.
Ao apresentar o projeto de lei, os autores apontaram que a medida representa uma significativa economia, já que com a nova lei, a remuneração no Paraná permanece em R$ 33.763,00 por um prazo de cerca de 4 anos. A remuneração também tem repercussão direta sobre o teto definido para o salário de autoridades, funcionários e servidores aposentados de todo o estado. No Paraná, o vencimento do governador foi definido por lei estadual em 2007, que estabelece que deve ser igual ao subsídio mensal recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa lei também fixa o percentual da remuneração do vice-governador, que é de 95%, e de secretários de Estado de 70% sobre o salário do governador. Repórter Priscila Paganotto.
No quadro Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Biblioteca Itinerante, de Apucarana. O estímulo à leitura mudou a realidade de muitos estudantes.
Pequenas atitudes constroem grandes histórias. Foi o que aconteceu no município de Apucarana, no centro-norte do Paraná, que em 2014 idealizou o projeto Biblioteca Itinerante, o prazer da leitura mais perto de você. O projeto, que atende aproximadamente 4.700 crianças da educação infantil e 6.100 alunos do ensino fundamental 1, possui em sua biblioteca mais de 100 diferentes títulos que são trocados entre as 300 salas de aula das 37 escolas e 23 CMEs beneficiados com o programa. Tânia Cristina Ciesiuski, coordenadora de uma escola participante do projeto, comenta a importância dele para as crianças.
Crianças com esse projeto, eles ficam bem entusiasmados, sabe? E aí, ele despertou a vontade de ler. Tem uma sacolinha, né, itinerante, que toda semana eles levam para casa, para fazer esse trabalho juntamente com as famílias. E nisso, eles estão lendo com os pais, e os pais chegam falando pra gente que, além das crianças gostarem de ler, estão incentivando os pais também. E eles estão aprendendo, assim, nossa, é muito gratificante esse trabalho mesmo.
Através da leitura, o programa proporciona a oportunidade de enriquecimento linguístico e sociocultural para garantir a formação de leitores autônomos, competentes e capazes de exercer o senso crítico. Dessa maneira, a qualidade no processo de ensino de aprendizagem melhorou. Ângela Torrezan, mãe de um aluno, explica como o projeto ajudou no desenvolvimento do seu filho.
Eles trazem, a professora manda uma vez por semana, cada aluno leva um livro de literatura para ler em casa. Aí, ele lê o livro, ele explica o que ele entendeu da história. E isso a gente reúne em família, para ele ler e fazer um reconto para a gente. E isso tem facilitado muito no desenvolvimento, assim que eu percebo, de produção textual dele. Então, eu não tenho nem o que falar do projeto, assim, só agradecer, porque ele melhorou muito, ele passou a ter gosto pela leitura.
O sucesso do projeto garantiu o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Marli Regina Fernandes da Silva, coordenadora do projeto, afirma que o reconhecimento do programa foi extremamente importante para a valorização das boas práticas na gestão pública do município.
Foi extremamente importante porque mostrou assim que a gente está no caminho certo. E o Prêmio Gestor, tendo a importância que tem, um prêmio a nível de Estado, nos disse: o projeto é bom, vocês estão no caminho certo, e é uma referência, né? O Prêmio Gestor dizer isso para nós foi uma importância bastante grande.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O projeto conquistou o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das principais premiações do segmento no Brasil. Aliás, inscrições abertas até o fim deste mês. Procura aí na internet Gestor Público Paraná, conheça os detalhes e cadastre aí, inscreva uma boa ideia, um bom projeto que está em andamento na sua cidade. A seguir, temos um alerta com relação ao sarampo. Surto em São Paulo já preocupa aqui no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.